Agora são 9 horas e 11 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Nova Palma e como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui a servidora de escola Jane Ribeiro, que nesta semana passada, entre quarta e sexta-feira, participou da eleição do núcleo aqui da nossa região, né, Santa Maria, do CEPERS. Pela primeira vez na história, o CEPERS da região vai ser comandado por um agente educacional, aqui atuando na escola Tiradentes. Jane, bom dia, muito obrigado por nos atender, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia aos ouvintes, bom dia principalmente aos meus colegas educadores. E estamos à disposição, né? Sempre que for preciso, nos chame.
Tá certo. Primeiramente, parabéns por essa eleição, viu, Jane?
Obrigada, obrigada. Foi eu costumo dizer isso, né? Quem trabalha tem o reconhecimento, né? Então, essa nossa eleição, obtermos 53,94% dos votos, né? Concorrendo com outras duas chapas, com certeza é o reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo, né? Ao longo aí dos últimos 6 anos. Uhum. Então, é bastante importante e é bastante relevante, né?
Certo. Jane, só para nós compactar, não foi eleição do CEPERS, né? A presidência, né? Foi a nível de Estado.
É, o CEPERS é um sindicato, né, dos servidores públicos da educação do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, essa eleição elegeu os representantes dos núcleos e a representação da direção central, a presidência, né, do CEPERS.
A presidência. A atual presidente foi reeleita.
Sim, a chapa de situação se reelegeu, tanto lá na central como aqui no nosso núcleo.
Certo. E quantas mais concorreram com a Elenir, que acabou sendo reeleita?
Também na chapa da direção central eram três, né? Três. Eram três concorrentes.
Aham. Uhum. E aqui, além de ti, tinha mais duas também.
Mais duas chapas aqui no segundo núcleo. Mais duas chapas.
E essas pessoas que concorreram contigo eram aqui da região?
Não, todas de Santa Maria, né? As duas professoras, a professora Maíra e a professora Laura, são de Santa Maria.
Uhum. E como é que foi a campanha? Como é que você faz uma campanha nesses tempos de pandemia, Índia?
Pois é, né? Nos mesmos modos que a gente teve aí das outras campanhas eleitorais para clubes, para municípios e tudo mais, foi uma campanha basicamente virtual, né? Estivemos presentes nas escolas, mas assim, com mais dificuldade. Primeiro porque a gente sabe das questões da pandemia, toda a questão de segurança e tudo mais, e outra porque as escolas estavam praticamente vazias, né? Em algumas escolas a gente chegava, tinha só a equipe diretiva, a gente sabia disso. Mas fomos igual, deixamos o nosso material, conversamos com os colegas que estavam lá, mas a maior parte da nossa campanha foi, sim, virtual, pela questão da segurança mesmo, né? Os tempos que estamos vivendo são muito difíceis.
Uhum. E essa região aqui de Santa Maria, são vários municípios, né?
É, o segundo núcleo abrange 18 municípios. 18. São 90 e tantas escolas. Eram 93, mas me parece que uma ou duas foram municipalizadas. Então, é uma área bem grande para a gente cobrir, né? Por isso a questão da campanha virtual, né?
Aham. E você apoiou... É a atual presidente, quer dizer que está satisfeito com o trabalho, com a atuação dela a nível de Estado, né, Jane?
Com toda certeza. A professora Elenir trouxe um diferencial para o nosso CEPERS, conseguiu levantar o nosso sindicato, tanto na questão financeira, como na questão moral, a questão da imagem que a sociedade tinha do CEPERS sindicato, da imagem que os nossos colegas tinham do CEPERS. No último período ali, anterior à eleição da professora Elenir, o CEPERS tinha perdido um número absurdo de sócios, né? Um número absurdo de sócios, porque as pessoas não se sentiam representadas, estavam descontentes com a atuação, estavam descontentes também por outros fatores, né? E acabaram se afastando do CEPERS. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso, trouxemos vários colegas de volta para o CEPERS e ampliamos, né, a filiação.
Uhum. E além de ti, quem mais compõe esse núcleo? São muitas pessoas, Jane?
É, a nossa diretoria é composta por 9 membros, né? Então temos o professor Lúcio Ramos, que é lá de Santa Maria, é vice-diretor lá no CIEP Paulo Lauda, que é o meu vice e que é também meu companheiro atual de chapa. Assim como a professora Adriana Schiffelbein, que é professora lá no Maneco e é professora da Rede Municipal de Santa Maria, que também está comigo na atual direção e vai continuar nos acompanhando. Depois disso, nós temos o professor D'Artagnan Agostini, também conhecidíssimo na região aí por sua atuação dentro do CEPERS. A professora Rita Mostardeiro, A professora Maria Rita Pidutra, que foi assim, nossa, um reforço muito de peso para nós. Uma professora importantíssima dentro da rede estadual, importantíssima porque é professora da UFSM, reconhecida, né? Atual vereadora em Santa Maria. Temos a professora Nadir Pilar, o professor Paulo Ortiz, o professor Jefferson, que também vem conosco aí compor e contribuir, né? Já que são todas pessoas tarimbadas já dentro do meio sindical, por serem muito atuantes.
E agora, Jenny, depois, a posse vai ser esse mês que vem, né?
A gente não tem ainda uma data definida da posse, porque alguns núcleos entraram com recurso, né? Estão sendo julgados alguns recursos da eleição. E até isso não acontecer, até todo esse processo não acontecer, não são homologadas oficialmente as chapas. Então, a gente aguarda, né? Mas provavelmente dentro de 15 ou 20 dias é possível que saiam as posses.
Aham. E aí, depois de tomar posse, esse núcleo do CEPERS, ele tem uma sede? Você tem que comparecer?
Temos uma sede em Santa Maria, sede própria também, que foi uma das características do governo, da gestão da professora Elenir, né? Que conseguiu recuperar as finanças do CEPERS, mesmo sem ter um único real, né? A mais de verba, porque o CEPERS, ele é mantido única e exclusivamente com o dinheiro dos seus sócios, né? E como todo mundo sabe, os sócios do CEPERS estão há quase 7 anos sem um único centavo de reajuste. Quer dizer, é competência de gestão. E essa competência de gestão proporcionou que o CEPERS comprasse algumas sedes, né, no interior do estado. O Santa Maria foi contemplada com uma sede e comprou também novos carros, porque o nosso, por exemplo, do segundo núcleo, já era um perigo ambulante, né? Não tínhamos condição. Então, nossa sede está situada na Barão do Triunfo, 760, esquina com a Andradas, em frente ao Pastelão, ali em Santa Maria. Quem conhece aquela região sabe, é bem fácil de localizar.
E aí, como é que vai ser a tua atuação lá na sede? Tu tem que estar lá todos os dias ou como é que vai funcionar?
Olha, isso aí a gente está negociando, está vendo como é que vai ficar, né? Porque o governo do estado, ele fez um forte investimento para quebrar as pernas dos sindicatos, né? Dos sindicatos de forma geral, porque eles sabem que os sindicatos são a resistência, né? E se opõem a muitas políticas do governo do estado. E dentre essas alternativas que ele teve, ele tirou, por exemplo, as cedências, né? Que é o direito dos servidores públicos de estarem atuando em entidades representativas. Ele reduziu bastante as cedências, então aqui para nós está uma dificuldade, porque o CEPERS ficou com apenas 8 cedências. E essas 8 cedências, com certeza, ficarão para a direção central, né? Porque a direção central tem colegas de várias partes do estado, nem todos são aposentados, então eles precisam estar junto, né, em Porto Alegre. O que a gente está estudando ainda qual vai ser a estratégia, porque sim, é essencial que eu esteja lá dentro do núcleo, né? Que eu esteja acompanhando. Tem uma baita equipe, mas sabe como é? Algumas entidades, alguns setores, a figura do líder, ela é bastante significativa e eu tenho que estar lá. Isso a gente vai organizando agora, conforme as coisas forem se acomodando, a gente vai organizar uma maneira, porque é muito importante, volto a dizer, que eu esteja lá, mas também é importante que eu atenda as minhas obrigações, né? Da minha função, do meu cargo dentro da escola, que continuará sendo atendido. Como é que nós vamos fazer? Ainda nós estamos estudando. Tem algumas possibilidades aí, a gente vai avaliar o que vai ser o melhor para a minha situação. Mas sim, estarei lá, com certeza.
Ah, tu é para o leigo entender, não atrapalha, quer dizer, tu vai ter que continuar no teu cargo, né? Tu não pode se licenciar para a tua ação no CEPERS, né?
Até então, o que temos, o que compõe, por exemplo, uma cedência? Uma cedência, ela libera o servidor 20 horas, né? 20 horas para estar representando dentro dessas entidades. Então, seria metade da minha carga horária da semana, né? Das minhas 40 horas, eu teria 20 horas dispensada para estar junto ao CEPERS, sem prejuízo de remuneração. Claro, perde, né, proporcionalmente os vales, porque os vales são benefícios que a gente recebe por atividade. Estando em atividade, tu recebe. Uhum. Então, basicamente, a cedência seria isso, né? Mas como a gente não tem, a gente vai tentar outras alternativas aí. Mas, sim, vou continuar atuando, porque no caso eu sou uma funcionária, né? Funcionário de escola tem 40 horas. Professores entram com regime de 20 horas e complementam, ou no caso de contratos, são contratados por um número X de horas, né? Mas nós funcionários somos 40 horas, então é diferente o sistema, a gente tem que avaliar bem qual vai ser a melhor situação, né?
Tá certo. Só para esclarecer a nossa comunidade, a coisa é bem transparente. Essa tua atividade, como a dos demais colegas que se elegeram contigo, são atividades remuneradas pelo sindicato?
O CEPERS paga uma verba de representação para o diretor. Os demais é trabalho voluntário. Como eu disse, eu estou há 6 anos dentro do CEPERS, sempre com trabalho voluntário. O que o CEPERS paga para nós, enquanto, né, com exceção do diretor, o CEPERS banca para nós as nossas despesas com deslocamento e alimentação. É isso. E o mais que a gente faz é trabalho voluntário, é amor à camiseta mesmo, porque a gente sabe qual é a importância do nosso papel enquanto sindicalistas, né? Enquanto educadores. E o diretor do núcleo, sim, o diretor do núcleo recebe uma pequena verba de representação aí, exatamente para cobrir esses pequenos gastos que a gente tem, pequenos, né? Pequenos até por aí, né? Com deslocamento, com alimentação, com alguma outra questão aí que a gente precise.
Uhum. Certo, Jenny, tu se elegeu com algumas metas, né? No teu plano de governo, por assim dizer, que tu apresentou para os colegas te apoiarem. E é verdade que tu vai lutar aí por um concurso público de nível de educação?
É, a nossa meta, inclusive, é uma das pautas permanentes do CEPERS, a questão do concurso público, né? Porque temos um entendimento de que a forma legal de ingresso no serviço público é via concurso. Uhum. Não somos favoráveis aos contratos e muito menos às terceirizações. Por N questões, porque precariza muito o trabalho dentro das escolas. A gente aí que convive há muito tempo, a gente sabe qual é a realidade de um colega contratado. Como a gente costuma dizer, defendemos muito os colegas contratados, mas somos totalmente contra o contrato, né? Contrato é uma precarização, é mata, acaba com o serviço público, não tem assim, ó. Só não é pior do que a terceirização. Então a nossa pauta permanente é a luta, sim, por contrato, para que dê condições de trabalho também. Quem é funcionário contratado do Estado sabe bem do que eu estou falando. É uma questão muito complicada, eles tratam as pessoas como meros objetos, joga para lá, joga para cá, tu não está contente, tu saia porque tem outro que vem no teu lugar. E, então é isso, uma situação bem normal, assim, que a gente enxerga, bem comum, não é normal, né? Mas normalizaram. Colegas que pagam para trabalhar, principalmente os colegas contratados, né?
Tem muita gente contratada que faz anos, né, que está na função.
É muita gente contratada. É. Olha, o Estado, para nós, servidores da escola, os funcionários de escola, não sai concurso, meu Deus, acho que o último concurso foi no governo do Sartori, e um concurso também que já dava mostras do que eles pretendiam, porque foram feitos concursos para vários setores, menos para o setor da manutenção e da alimentação. E aí todo mundo ficou, pô, mas por quê, né? Porque o pessoal já tá, o quadro já é bastante antigo, digamos assim, porque o meu concurso foi de 2002, né? E de lá para cá saiu só mais esse concurso aí no governo Sartori. Por quê? Porque são os dois setores que estão na mira da terceirização. Alimentação e manutenção é os primeiros na lista da terceirização, né? Uhum. Então não foi feito. Para professores, eu acho que o Sartori fez um, se eu não tô enganado. Fez um único concurso e de lá para cá é isso, né? É os contratos dentro das escolas, a precarização do trabalho, a precarização das condições. E a gente não tolera esse tipo de coisa. A gente não quer, a gente continua brigando, né, para que aconteça.
Tu és a atual tesoureira, né?
É, estou há 6 anos como tesoureira.
E tu vai ter que fazer um balanço e entregar o teu cargo, né?
Já está feito o balanço, porque tu sabe que eu sou chatinha, né? Eu sou organizadinha. É, o nosso balanço já está pronto, inclusive eu ainda assino mais um financeiro agora esse mês, eu que assino, até que não saia a homologação da chapa, eu assino mais um e entrego para o próximo colega, o professor Paulo Ortiz, que vai assumir no meu lugar como tesoureiro do segundo núcleo.
Ah, já está definido então. E as lutas em Porto Alegre, claro, vão continuar e tu vai estar presente.
Com toda certeza, né? Sempre estive presente e continuarei presente. É, a gente sabe que não está fácil, né? É um período complicado por causa da pandemia. Mas o CEPERS está ainda na rua, fizemos várias atividades lá. Obviamente que com um número bem mais reduzido de colegas por conta da pandemia, né? Mas o CEPERS sempre junto, sempre lá na praça, sempre dentro dos gabinetes, conversando e pressionando os deputados, trazendo, como eu coloquei recém para o colega Gilberto, lá de Faxinal, muitas vezes o CEPERS vai para dentro da Assembleia Legislativa ensinar para os deputados o que é o trabalho dentro das escolas, porque em muitas ocasiões, quando se chegava e dizia, olha, deputado, essa medida aqui, essa PL, ou esse projeto que vocês têm aqui, vai fazer isso, 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 colocava de formas práticas o que aconteceria na vida do educador ou dentro da escola. E muitos se espantavam, diziam, mas é, né? Quer dizer, muitas vezes os nossos ditos representantes, e daí a importância, quando a gente fala que nós da educação temos que eleger alguém que nos represente, quer dizer, alguém que esteja por dentro das demandas da educação, que saiba como é que funciona, que saiba o que é e quais são os impactos das leis nas nossas vidas, né? Então, muitas vezes o CEPERS teve também esse papel de educar os legisladores, as pessoas que fazem as nossas leis, né? Porque não tinham conhecimento do que... A gente entende também que o cara tá lá, ele tem uma determinada tarefa, né? E ele é cobrado também por isso. Mas ele tem que entender também que antes de ser um representante de qualquer tipo de partido, de qualquer tipo de plano de ação, ele é um representante do povo que o elegeu. E ele não deve tomar nenhuma providência, nenhuma medida que prejudique esse povo que ele representa. Então, também nesse aspecto, o CPERS atuou muito, né? E foi onde a gente conseguiu algumas mudanças, algumas melhorias, a exemplo, por exemplo, do que o governador Eduardo Leite queria fazer com o plano de carreira, né? Foi a conversa, o diálogo do CPERS, que colocou algumas questões ali e fez com que eles dessem uma alterada, uma modificada ali nas leis, fazendo com que o impacto não fosse tão grande. Não ficou bom? Não ficou bom, mas poderia estar pior, né? Muito pior.
Tu que passou por tantos governos, né, nesses últimos tempos, Jenny, o atual governo é uma pessoa fácil de tratar nessa questão do magistério ou não?
Olha, começo de conversa, tem uma coisa chamada linha de ação de determinados partidos, né? A bandeira que determinados partidos levantam. E a gente sabe que os partidos de direita, e principalmente PSDB, e aqui não é dizer que está certo ou está errado, é uma observação, né? Eles têm como linha de ação, por exemplo, o enxugamento do Estado. Eles têm essa visão do enxugamento da máquina pública e tudo mais. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que é a linha de ação política deles, né? Então, um governo que vem com esse pensamento, com certeza, não nos beneficia enquanto servidores públicos, né? O que eu acho importante ressaltar? Que a sociedade tem que entender que o ataque ao servidor público é o ataque à própria sociedade. O servidor público é quem intermedia, né, o recurso do Estado, o serviço do Estado para a população. Então, no momento que o servidor público é atacado, o serviço público em geral é atacado, a sociedade é atacada, a sociedade estará mal servida, né? Então, com esse contexto todo, eu quero te dizer que na minha curta carreira de servidora pública, eu entrei no governo, fui nomeada pelo governador Rigotto, depois estive, né, sob as ordens da Ieda, sob as ordens do Tarso, sob as ordens do Sartori e agora sob as ordens do Eduardo Leite. Eu posso te dizer com toda certeza, esse foi o pior, né? Foi o pior. A gente sabe que houve um início ali, né, no governo Sartori. Ele colocou situações, ele deixou plenas condições para que o Eduardo Leite fizesse o que está fazendo. Tanto isso é verdade, que se os colegas aí, que sabem muito bem como foi, lembram como foi, no governo Tarso, as greves e mobilizações foram em torno da reivindicação do piso dos professores. As reivindicações no governo Sartori foi para que tivéssemos salário em dia. Então, é uma realidade gritante, assim, do que foi esses governos para nós do serviço público. As pessoas, às vezes, é incrível, assim, como as pessoas, às vezes, não enxergam o que está na frente dos olhos, assim, né? Então, é o que a gente tem conversado. O que aconteceu com a nossa categoria que a gente teve que ir para a rua para exigir um direito básico, que era o salário em dia? Hoje, a gente está na rua para exigir o mínimo, que é segurança sanitária, né? A questão da vacina, a questão da não abertura das escolas, assim, a gente ter uma condição real de segurança. Volto a dizer, e agora aqui eu faço um apelo aos pais, né? Tenham consciência do que acontece dentro das escolas. Muitos pais aqui, a nossa escola, a gente acompanha muito, a nossa cidade é pequena, a gente conhece todo mundo, a gente sabe o quanto os pais estão juntos, quantos pais ajudam a escola. E muitos pais sabem qual é a condição da escola e muitos pais sabem que nem em casa, muitas vezes, tu consegue estar 100% do tempo vigiando uma criança, né? Imagina dentro da escola. A nossa escola pública vem sendo massacrada e vem sendo dilapidada ao longo dos anos, sem condições e sem estrutura. E agora a pandemia salientou muito isso, né? Salientou a precariedade do ensino público, salientou a precariedade das escolas, a falta de recursos, né? Nós aí, Nova Palma, meu Deus, Nova Palma tem bem noção disso. Quantas vezes a comunidade foi chamada a auxiliar a escola? É festa, é ação entre amigos, é não sei o que lá. Aí todo mundo chega e diz, nossa, que escola bonita. A escola é linda, bonita, bem cuidada, mas é tudo dinheiro da comunidade, é tudo os pais pagando dobrado, né? porque os pais pagam impostos, a comunidade toda, a sociedade paga impostos para que tenhamos uma escola. Só que esse dinheiro não chega na escola. E aí lá vai a comunidade ajudar de novo, e ainda bem que ajuda, né? Para que a gente tenha uma escola em condições.
Certo. Ô, Jane, essa tua eleição, esse teu cargo te dá novos horizontes no futuro. E te daria também uma possibilidade de galgar um posto maior dentro do sindicato. Tu tem pensado nisso, Jane?
Olha, eu acho que as coisas acontecem de forma natural, né? Eu, para falar bem a verdade, eu fui surpreendida com o convite e até uma certa pressão por parte dos meus colegas dentro do CPERS para que eu fosse a diretora do núcleo. Porque eu não tinha, assim, ó, não nesse momento, não era assim. Porque eu estava num setor que eu gosto, né? Eu sou da área das contábeis, eu gosto dessa coisa aí da organização, do planejamento. Isso não se atribui ao meu guarda-roupa, que é uma bagunça, mas no meu trabalho, quem convive comigo sabe que eu sou bem chata para umas coisas, gosto do método, gosto da organização. Então, para mim, dentro do CPERS, eu me sentia contemplada dentro da tarefa que eu desenvolvia e dentro da militância que eu fazia, que era junto, principalmente junto aos agentes educacionais, meus colegas, né? Então, para mim, foi uma surpresa, assim, até quando o pessoal chega e disse: olha, Jane, a gente sabe, vem uma eleição aí, tu já tá há 6 anos, tu tem perfil, tu tem condições, vamos lá, vamos assumir essa encrenca. Né? E eu fiquei, puxa vida, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Mas foi assim, quando me perguntam: tu tá tranquila com isso? Não, eu não tô tranquila, porque é muita responsabilidade. Eu acho que só os idiotas acham que sabem tudo, né? E eu tenho consciência do tanto ainda que eu tenho para aprender dentro do CPERS, o tanto ainda que eu tenho que aprender, mas colho os frutos do trabalho que eu já fiz, né? Eu acho que não sei se seria a questão de pretender outras coisas. Eu acho que agora a meta é trabalhar, fazer um bom trabalho. O resto vai vir. O resto vem com naturalidade. Eu acho que quando a gente tem trabalho, quando a gente tem empenho, os nossos pares nos reconhecem. Então, de momento, assim, se um dia eu for chamada para uma outra coisa, e se eu me considerar pronta, se eu tiver esse apoio, vou aceitar, porque, assim, ó, eu costumo dizer isso, sabe? Estar dentro do sindicato, para mim, eu acho que foi a realização do que eu entendo por educação, né? Para as pessoas que convivem mais de perto comigo, sabem qual é a minha história, qual é a minha realidade, essas pessoas sabem que a escola, para mim, sempre foi um refúgio, uma segurança, enfim, por N outras questões. E no momento que eu fiz um concurso público e voltei para dentro da escola, aquilo, para mim, me trouxe um conforto de uma coisa que eu já conhecia, né? E já conhecia, principalmente, uma escola prejudicada, digamos assim, uma escola precarizada e tudo mais. Então, sempre fiz o meu trabalho visando o melhor, sempre dei o meu melhor dentro da escola, sempre trabalhei para além daquilo que eu fui encarregada, porque eu me realizo nisso, eu gosto do que eu faço. Tenho sofrido, inclusive, ataques, né, de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento do que é a escola e, principalmente, o mínimo de conhecimento sobre quem eu sou. Né? Estarem questionando se eu tenho qualificações, se eu tenho condições de estar dirigindo um sindicato, enfim, mais. Mas são pessoas que não me conhecem, volto a dizer, pessoas que não me conhecem, muito menos que conhecem o que é o trabalho dentro do sindicato. E volto a dizer, estar dentro do sindicato, para mim, foi complementar o que eu tenho, qual é a visão que eu tenho de educação, qual é a visão que eu tenho da importância da escola. E volto a dizer, né, se eu devo satisfações, eu devo satisfações aos colegas, à categoria que eu represento. E aos demais, acho que não. Até esse fim de semana foi um fim de semana bem tenso por conta disso, né? Sofri alguns ataques aí nas mídias, enfim. Mas que por fim não me dizem mais nada, só me falam mais sobre essas pessoas, do quanto ignorantes são, do quanto preconceituosas são. O importante para mim é que a minha categoria me reconhece, os meus colegas me respeitam, os meus colegas acreditam em mim, e o resto é resto.
E os teus amigos verdadeiros que conhecem.
E os meus parceiros,
né?
Nossa, mãe, meu Deus, aquelas pessoas que estão assim, ó, me ligando, me mandando mensagem: Jane, parabéns, é isso aí mesmo, vai lá, a gente te apoia. Então é isso que importa, né? Quem é da gente é da gente, quem a gente se conhece, quem a gente, né? Me respeitam, e isso pra mim é o que importa, né? E principalmente, eu estou muito tranquila com tudo que fiz até aqui, e eu acho que isso que é o que importa, porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu vou continuar fazendo o meu melhor. Vou vou dar uma surtada no meio, porque faz parte. Uhum. Mas vou
continuar.
Tá no sangue, né? Não adianta, a gente é da coisa.
Tá bom, Jerry. Algum agradecimento, alguma mensagem final? Fique à vontade, viu?
Nossa, todos os agradecimentos possíveis, né? Principalmente, volto a dizer, os meus colegas que me apoiaram, as minhas colegas agentes educacionais que compraram a briga comigo, que há muito tempo vem me dizendo, Jane, toda e qualquer decisão que tu tomar com relação ao sindicato, nós vamos estar contigo, nós vamos te apoiar. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grata. As minhas colegas da escola aqui, as minhas colegas prof, meus colegas profs, que vieram todos juntos, ajudaram a votar, ajudaram a pedir voto, estiveram ali e que me deram sempre também o suporte para que eu pudesse estar dentro do CPERS, né? Porque muitas vezes eu saio da escola, alguém tem que fazer o meu trabalho, né? Então, as minhas colegas que me cobrem aí no meu trabalho, que me auxiliam, né? E porque dizem isso para mim, né? Jane, a gente sabe que tu tá indo lá, não é só para ti, é para nós também. Então, as minhas colegas, meu muito obrigado. E a comunidade, de uma forma geral, que sempre foi receptiva, né? Quando a gente esteve presente aí, fazendo as mobilizações, chamando, que entenderam, muitos que chegam para nós e perguntam, mas por que que vocês estão fazendo isso? Isso que eu acho que é o mais importante, né? A comunidade estar próxima de nós para entender o que a gente está fazendo. Porque quando a gente está na rua, a gente não está defendendo só o que é nosso, a gente está defendendo o que é da nossa comunidade também. Então, um agradecimento muito, muito especial a todos os meus colegas e a toda a comunidade que reconhece. E aos meus amigos, parceiros de sempre, né, que estão sempre ali me incentivando, me dando força, me levantando na hora que as coisas ficam complicadas. E eu acho que é assim que se constrói, né? É dentro da solidariedade, é dentro do reconhecimento do trabalho, da importância de cada um, de cada profissional, de cada trabalhador, que a gente vai conseguir mudar o cenário. E me colocar novamente à disposição, né? À disposição dos meus colegas, à disposição da comunidade, para qualquer dúvida, para qualquer solicitação. Todo mundo sabe onde eu moro, a maioria tem o meu telefone aí. Precisando, pessoal, como eu costumo dizer, precisando, prende o grito que nós estamos aí.
Tá certo. Conversamos assim com a Jane Ribeiro, que foi eleita, então, diretora do segundo núcleo do CPERS pelos próximos 3 anos. Núcleo da região aqui central do estado, com sede em Santa Maria. Um abraço, sucesso, viu, Jane?
Abração, muito obrigada.
Agradecemos, então, pela presença dela e a gente faz esse registro aqui, que também é um orgulho para a nossa cidade, para Nova Palma, porque a Jane não é nova palmense, mas é como se fosse. É Lindeira aqui de Faxinal do Soturno. São 9 horas e 37 minutos, programa Bom Dia Nova Palma, amanhã de segunda-feira.